A Hora da Maçã e não só.
Como a tecnologia é determinante para dar qualidade de vida a quem não vê. Francisco Figueiredo, cego e técnico especializado em produtos para deficiência visual, vem à Hora da Maçã falar dos obstáculos superados diariamente com a ajuda de produtos Apple. Vamos dar-lhe dicas e aplicações que usamos e também dizer-lhe o que andamos por aí a ver. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 270 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 14 de abril de 2024. Numa semana tranquila, sem grande informação, mas com aqui uma notícia que deixa muita gente desconfiada do que poderá aí vir. Porque dois homens bem conhecidos da tecnologia, Johnny Ive, eu diria Big Boss da Apple, não é? teve uma importância enorme no desenho, na execução, era o braço direito de Steve Jobs, Johnny Ive, juntou-se com Sam Altman, que é conhecido por ser o presidente ou CEO do OpenAI, do ChatGPT, que foi demitido e foi reemitido, os empregados exigiram, e os dois juntaram-se para um projeto que procura fundir a engenharia de software avançada com design excepcional para criar um dispositivo pessoal alimentado por inteligência artificial. Os detalhes são poucos, uhum, mas esta colaboração promete aqui explorar grandes experiências, não é? Da inteligência artificial por um lado, do outro lado alguém que primou sempre pela beleza dos produtos. E, portanto, pode vir aí algo extremamente interessante.
Não, eu acho que para já é uma joint venture aqui muito, muito, muito curiosa, acima de tudo, porque juntar Johnny Ive com Sam Altman só pode dar bom resultado, porque, vejamos, de um lado temos o Sir Jonathan Ive, na Apple desempenhou um papel fundamental como vice-presidente sénior após a morte de Steve Jobs, e sempre foi, inclusive, o líder do departamento de design industrial da Apple. Portanto, era a pessoa que fazia os protótipos, ou a equipa dele fazia os protótipos, e era ele que de facto decidia o design do equipamento que sairia para o mercado, e de facto esteve ligado a êxitos monumentais da marca, e como tal é uma pessoa que é incontornável em toda a história e todo o trajeto da Apple. Não só privou e teve muitos projetos a trabalhar diretamente com Steve Jobs, como também com os outros CEOs, com o Tim Cook também, chegou a trabalhar, e apesar de ser pouca, neste caso, a vigência desta relação, mas de qualquer das formas deu o seu contributo. Foi uma pessoa extremamente importante para a Apple, no sentido em que a Apple realmente dominou muito o mercado de base no seu design e pela facilidade de uso. Portanto, tanto o design como o software, como o hardware, estavam todos intrinsecamente ligados, e Johnny Ive foi uma peça fundamental dessa situação. E por outro lado temos Sam Altman, que foi realmente o grande mentor e o grande potenciador do ChatGPT, que surgiu e tomou o mundo de assalto por completo. E realmente todos os serviços e todo o código, todas as aplicações deixaram de ser como nós as conhecíamos antigamente e começaram a ter, de facto, aqui uma importância superior, uma importância especial e uma importância, acima de tudo, integrada com a inteligência artificial, graças a este boom que foi feito e possível através do ChatGPT, criação também com a mão de Sam Altman. Portanto, quando dois titãs da tecnologia destes, com o nome de peso que têm, se juntam para criar um dispositivo, algo de muito bom há de vir por aí. Muito honestamente, algo muito bom. Tivemos aqui já em mercado, há relativamente pouco tempo, o Human Pin, também, neste caso, feito e potenciado pela inteligência artificial. Era um equipamento diferente de um smartphone. Se de facto estas duas personagens, Jony Ive e Sam Altman, vão produzir algo que é diferente de um smartphone, será que será algo dentro do formato do Human Pin, o AI Pin? Será que será algo mais, algo diferente? E portanto, só nos resta de facto é adivinhar e estar atentos de facto para tudo aquilo que daí surgir, mas de certeza que vem aí coisa muito boa cozinhada para estas duas personagens que são incontornáveis atualmente na tecnologia atual e em todo o mercado como nós o conhecemos.
Esta semana a Apple anunciou que vai expandir as opções de reparação dos seus dispositivos com peças originais e usadas, ou seja, estamos a falar aqui sobretudo de iPhones, mas a Apple diz aqui uma coisa de facto muito, muito interessante. O processo que vai começar em outubro e a Apple consegue bloquear por ativação e vai limitar o uso de peças de dispositivos perdidos ou roubados. Ou seja, se tu tiveres um iPhone roubado ou perdido e deres conta à Apple, a Apple consegue remotamente depois bloquear essas peças. Por exemplo, havia muita gente no mercado de segunda mão que não conseguem fazer nada com os iPhones porque o iPhone não tem o Apple ID, não é?
Exato.
E portanto não conseguem fazer nada e muitos dos telefones eram desmontados e vendidas as peças. A verdade é que agora as peças trazem um código que remotamente pode ser bloqueado e portanto não poderá, ou seja, as peças não, o telefone não fica a funcionar. Portanto é aqui um processo que vamos deixar no nosso blog o texto que a Apple nos enviou aqui com esta informação, mas de facto é aqui mais um passo contra os roubos e contra o uso de peças que não são
originais, ou seja, ilegais.
Originais são, não são é da pessoa que a vende.
Exato. Não, até mesmo porque esta situação não deixa de ser interessante, porque os iPhones são de facto o telefone mais apetecível e são, logicamente, também são o telefone mais roubado. E de facto, quando uma pessoa dá conta às autoridades que o seu telefone foi roubado, a Apple consegue remotamente como que matar o equipamento e com todo o equipamento, assim como a Apple tem. Portanto, o número de série do iPhone tem consigo atrás todos os números de série das peças.
É que a partir de software, a Apple consegue identificar que essa peça está noutro aparelho e, ou se avisar, essa peça é logo bloqueada, ou seja, pois, essa peça deixa de funcionar. E, portanto, esta aqui é a grande novidade e, a partir daí, trava logo o uso de uma peça de um telefone que foi perdido ou roubado noutro dispositivo.
Claro.
Olha, vamos aqui a mais notícias e uma delas tem aqui... tem alguma graça, não é? Um casal decidiu experimentar os Apple Vision Pro para produzir conteúdos porno. Já tinham experimentado, portanto, filmar com o telefone, o iPhone 15 Pro Max, em vídeos espaciais, que são vídeos, ou seja, só este último telefone é que permite fazer isso, que ficas com uma abrangência enorme,
nos vídeos, e depois experimentaram com, exato, o Apple Vision Pro, e é um produto para o Apple Vision Pro para ser visto de forma diferente, e dizem que é uma experiência nova nesta área da pornografia.
Olha, o que eu te posso dizer sobre isso é que, de facto, o iPhone 15 Pro, quando tu estás a gravar uma peça de vídeo, efetivamente aparece um ícone em baixo, no canto superior esquerdo, que é o formato dos óculos, e realmente permite-te ligar ou desligar o facto de estares a fazer um vídeo espacial ou não. Tu não tens essa noção, obviamente não tens nenhum equipamento que vá reproduzir esse vídeo que tu fazes, mas inadvertidamente, e isto está ligado por defeito, tu estás a gravar um vídeo espacial. E tu, ao gravares esse vídeo espacial, depois, ao reproduzires dentro de um ambiente com o Apple Vision Pro, vais ter, de facto, uma noção não só tridimensional, portanto, vais passar a ter profundidade, não passas a ser, não é só 2D, mas passa a ser 3D, vais ter profundidade, vais ter relevo, vais ter, de facto, algum rácio de diferença entre objetos e distâncias, e, de facto, consegues-te aperceber dessa situação. E o facto de surgir isto na indústria de filmes para adultos, que é uma indústria de facto bilionária em todo o mundo, como toda a gente sabe, de facto é uma indústria até responsável por algum desenvolvimento de software, por algum desenvolvimento de hardware inclusive, e até mesmo é uma indústria que move muito dinheiro e muita gente e também muitas empresas, e como tal não seria de esperar de que, de facto, para este tipo de conteúdos se encontrasse aqui uma missão para os Apple Vision Pro, e realmente o facto de gravar filmes assim mais, digamos, imersivos, pode ter neste tipo de filmes algum interesse adicional para quem os vê. Acredito que sim, logicamente, mas uma coisa é certa, desde que surgiram, e já não são os primeiros filmes em 3D, porque desde que existem Blu-ray em 3D que existe essa possibilidade, portanto, não só filmes de adultos, obviamente, mas também filmes com conteúdos absolutamente normais e até mesmo desenhos animados e tudo mais, e portanto a animação também está obviamente aqui, também está incluída, e toda esta situação dos Apple Vision Pro faz todo o sentido a meu ver, e é uma indústria que não irá parar por aqui, certamente.
Em termos de mais notícias, Ricardo, o que é que temos por aqui?
Olha, eu tenho aqui uma boa notícia para todos os utilizadores de iPhone e de ferramentas de Google, como o Google Fotos, por exemplo. A partir de 15 de maio, nós utilizadores de iPhone, poderemos utilizar todas as ferramentas da Google, tipo o Magic Editor, o Photo and Blur, o Magic Eraser, e portanto estarão disponíveis para iPhone e não só, porque a Google vai disponibilizar todas estas ferramentas mesmo para dispositivos não Google e hardware não Google, portanto tudo o que seja iPhone, tudo o que seja Samsung, Huawei, Xiaomi, etc. Quem tiver, neste caso, a aplicação Google Fotos poderá usufruir gratuitamente destas ferramentas, que são espetacularmente boas, foram desenvolvidas inclusive pela Google especialmente para o Google Fotos, funcionam muito bem e são ferramentas que de facto demonstram tudo aquilo o que a Apple devia ter no seu Fotos, e como tal aqui fica mais uma chamada de atenção da Google à Apple e a todas as outras marcas, lá está, de a Google não só afirmar-se como uma referência no setor, como também ser provedor deste tipo de serviços, que é o que a Google, no fundo, também quer estar a transmitir, que é do género. Não percam tempo realmente a elaborar as vossas próprias ferramentas, porque nós já temos o nosso know-how todo, nós sabemos como fazer, fazemos-lo bem, e se quiserem, de futuro, paguem-nos royalties, comprem-nos a patente, etc. e tal, porque nós realmente temos isto muito bem controlado. E, na verdade, têm, porque a Google tem ferramentas extraordinárias no Google Fotos. Eu não sei se tu já experimentaste, mas eu já experimentei Google Fotos com algumas opções.
Eu vi no Samsung, e no último Samsung, e também no próprio telefone da Google.
Não é? O Pixel, exato. Não, e de facto as ferramentas são extraordinárias, são ferramentas muito boas. Ferramentas que no iPhone, para já não são nativas das fotos, e podemos realmente ter o mesmo resultado através de aplicações de terceiros. Mas o facto da Google estar aqui a disponibilizar todas estas ferramentas gratuitamente para utilizadores não Google é absolutamente fantástico. E, portanto, a partir de 15 de maio, todas as pessoas poderão usufruir destas ferramentas livremente e sem qualquer tipo de limitação, porque basta ter o Google Fotos instalado e teremos acesso, neste caso, a estas ferramentas que são muito boas e muito bem desenvolvidas pela Google. E, portanto, é de louvar todo o esforço que a Google fez. Obviamente, não há aqui nenhum tipo de beatificação da Google. Eles não estão a fazer isto e a libertar gratuitamente só porque são muito boas pessoas. Ao mesmo tempo, no fundo, querem dizer que a tecnologia existe, nós conseguimos fazer com que a tecnologia funcione, estamos aqui e, se precisarem, digam-nos qualquer coisa. E é isto que a Google está a fazer, e muito bem, e a partir de 15 de maio todos nós teremos acesso a estas ferramentas que são extraordinárias.
Toda a gente diz, e eu não vi ninguém a dizer o contrário, para além destes senhores que eu vou anunciar, que 8 GB de RAM não faz sentido nos computadores mais recentes da Apple, que são de facto computadores muito, muito evoluídos, e depois têm 8 GB de RAM. Só que o executivo de marketing do Mac da Apple, Evan Bidzi, e o vice-presidente de engenharia de hardware, Kate Bergeron, deram uma entrevista à IT Home em chinês e vêm dizer que 8 GB de RAM são suficientes para muita gente que apenas precisa de fazer tarefas simples. O chip M3 tira pressão sobre a RAM e isso exige menos da memória. Eu não... Quer dizer, eles podem dizer o que quiserem, mas isto era a mesma coisa que agora continuarmos sempre com 128 capas, não é? É porque depois tu precisas de aumentar e tens que pagar 200 e tal euros por cada...
É verdade, e foi real, e é porque eles têm verdade e não... eles têm razão e não têm. Eles têm razão no sentido em que de facto o M3 tira pressão sobre a RAM, e eu de facto notei isso quando troquei de Intel para M1, e o M1 com a memória unificada realmente tem um desempenho muito, muito bom. Tem um desempenho fora do normal. De facto, é verdade. E estou a falar do M1, não estou a falar nem no M2, nem no M3. E o M3, obviamente que, pelo menos 2 anos depois do M1, tem aqui, de facto, uma instruções e uma arquitetura, instruções, portanto, do próprio processador, e uma arquitetura bastante mais refinada. E essa arquitetura realmente permite usufruir de realmente instruções mais rápidas. A memória também aumentou a velocidade, aumentou a cache, e portanto o próprio processador, que é um só, não é, é o sistema on a chip, tem de facto a vida muito facilitada, e o que eles dizem não deixa de ser verdade. Ou seja, a maior parte das pessoas não precisa de mais memória que isto, porque se a maior parte das pessoas o que faz realmente é um acesso à internet, é um Word, é um YouTube, é tudo isto. Ou seja, não há A grande parte do público, o que eu quero dizer é isto, a grande parte do público, e como toda a gente sabe, são consumidores que são consumidores de retalho normalmente e que são pessoas que não têm grandes necessidades a nível de processamento, ou seja, não são tão exigentes em termos de processamento e se demorar um bocadinho mais, demorou, paciência. Ou seja, os profissionais é que precisam ter máquinas que deem resposta rápida a grandes quantidades de informação e a grandes pacotes sequenciais de processamento. E é por isso mesmo que eles têm essa razão. O que eles esquecem, na minha opinião, o que eles esquecem aqui, e é muito importante frisar, é que a pessoa quando compra um computador e que está à espera que o computador dure alguns anos, e no caso dos Macs, normalmente são vários anos, chegam a décadas de funcionamento, como eu tenho Macs a funcionar que têm décadas de existência, e funcionam, obviamente, com sistemas operativos antigos, mas para aquilo que nós queremos e para aquilo que funcionamos na altura e que conseguimos funcionar ainda hoje, funcionam perfeitamente bem, atenção, mas obviamente que não têm os últimos sistemas operativos, porque não têm requisitos do sistema para isso. Mas aquilo que conseguem fazer, fazem-no bem. E uma coisa é verdade, a longevidade da Apple realmente mete-se por isso. E uma coisa que é importante é que todos estes equipamentos que eu tenho têm a possibilidade de aumentar a RAM. E se eu não tivesse aumentado a RAM em algum ponto do tempo, não teria a possibilidade atualmente, não teria mesmo a possibilidade de hoje em dia estar a usufruir de certas e determinadas coisas ainda, porque a certa altura iria precisar de RAM, a certa altura iria precisar de espaço. E uma coisa que não dizem é que uma pessoa hoje em dia a comprar computadores com Apple Silicon tem que escolher logo de imediato a memória, porque de futuro não podem expandir. E portanto a pessoa ao escolher um computador com 8 GB de RAM, se tiver sempre a fazer a mesma coisa, não vai sentir grande diferença, obviamente, até o computador deixar de funcionar durante vários anos.
Ou então as necessidades de hoje já não são as da amanhã.
Exatamente.
Não é?
E há que pensar muito tipo nisso. E há que pensar muito nisso. E realmente aquilo.
E, portanto, há que pagar 200 e tal, no mínimo 200 e tal.
Exato.
Que é para passares dos 8 para o 16.
Exato. E é por isso mesmo que eu digo. Ou seja, as pessoas quando vão comprar um computador, que tenham atenção às necessidades que têm agora, mas se querem que um computador dure 5, 6, 7, 8, 10 anos, seja o que for, tem que o artilhar logo de início, principalmente agora com estes computadores cuja memória não pode ser ampliada. E é um cuidado que tem que ter. E isso já foi aqui frisado várias vezes e continuo a dizer, quando comprarem um computador Apple, neste momento obviamente só conseguem adquirir com novos, obviamente, com processadores M1, que tenham o cuidado de verificar a memória que estão a comprar e que se calhar não é mal pensar num equipamento pelo menos com 16 GB de RAM, já para ser mais contemporâneo durante mais algum tempo e durar certamente mais algum tempo, porque 8 GB chega para hoje, chega para amanhã, mas chegará para daqui a 3 anos, chegará daqui a 5 anos, chegará daqui a 6 anos. O futuro apenas o dirá, e isto tem uma evolução muito rápida. E, portanto, aqui mais uma vez, e mesmo para finalizar, o conselho é apenas um: pensem naquilo que querem fazer agora, mas pensem já com uma perspectiva de futuro, até mesmo porque de futuro não podem atualizar a memória RAM. A memória RAM é logo a primeiro, se não o único update que se faz no Mac, e portanto cogitem muito bem se não vale a pena gastar mais 200€ e ter o dobro da memória do que aquilo que a partir daqui iam comprar, porque certamente o computador irá adorar-vos muito.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar duas aplicações. A primeira tem a ver com quem precisa de ajuda e quem quer ter uma alimentação mais saudável e precisa dessa ajuda. Quem tem de fazer muitas vezes pratos saudáveis e não se lembra de ou esgota o seu stock de ideias de pratos, esta aplicação faz sugestão de ideias para pratos saudáveis, para além disso, com as receitas da base de alimentos que nós temos também, também faz com que as receitas sejam equilibradas na dieta que vamos fazendo. Dá também para sugerir uma lista de supermercado que está agregada e que, perante os pratos que vamos fazer, se não tivermos esses alimentos, ele identifica-nos para comprarmos no supermercado. Organização da semana inteira de refeições, portanto, o que é uma grande ajuda. Acompanhamento das medidas e dos pesos, das medidas corporais e também do nosso peso. E tem uma ligação também à app de exercício para se conseguir ter um conjunto de dados para que haja, de facto, uma evolução tanto no exercício como na alimentação e que haja aqui resultados finais. Esta aplicação tem uma versão grátis, mas também com estas todas estas soluções que eu acabei de dizer, custa a versão premium 6,99€, pode ser uma excelente opção. Outra grande opção para quem precisa de fazer cartazes, quem precisa de alimentar as suas redes sociais com fotografias com textos e por aí adiante, como se tivesse um Photoshop na mão de fácil uso, sem ser preciso ter conhecimento técnico. E esta aplicação chama-se Instant Noodles e é uma aplicação, de facto, com muitas fontes de escrita, com muitos efeitos, com muitos templates, e de facto é uma aplicação que fará com que tenhamos na mão sempre uma versão como se fosse de Photoshop, mas de fácil uso. Eu acho que vale a pena darem aí uma oportunidade a esta aplicação que se chama Instant Noodles. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Para as aplicações desta semana, trago-vos aqui duas de iOS, gratuitas também. A primeira é Hidden Pick Vault Gallery Lock. Esta aplicação permite não só colocar, proteger certas e determinadas aplicações que nós queiramos. Por exemplo, podemos ter aplicações que não queremos que, de caráter pessoal, profissional, que não queremos que nenhuma criança, por exemplo, do nosso agregado familiar entre sem querer e tudo mais, e portanto podemos realmente utilizar esta aplicação para aplicar uma proteção extra sobre a abertura dessas aplicações, que podem ser, por exemplo, um filtro através de Face ID ou então do código também. Tem neste caso também, como muitas deste género, um cofre digital para fotos e vídeos. Se tivermos alguns vídeos e fotos que não queremos que sejam públicos, eventualmente também os poderemos gravar lá. Tem também um browser seguro e privado, de forma a podermos fazer também uma navegação privada sem, obviamente, deixar rastros e sem haver nenhum tipo de histórico. E depois tem também tem vários, neste caso, parâmetros de segurança que não só nas aplicações como também algumas definições poderá personalizar e realmente ter o telefone ainda mais seguro para si. E portanto, para quem costuma ter dados sensíveis profissionais e não só, lá está, no telefone, tem aqui uma aplicação que vos pode ajudar efetivamente a acrescentar mais uma camada de segurança nesse tipo de dados sensíveis. Hidden Pick Vault Gallery Lock. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação, no fundo, de realmente de um criador de GIFs, e este criador de GIFs neste caso vai aproveitar toda a nossa galeria de nossas fotografias, dos nossos short vídeos também, e fazer GIFs animados nos quais depois podemos enviar nas mensagens ou até mesmo postar nas redes sociais. Eu trago aqui por ser extremamente simples de utilizar. É uma aplicação que tem vários templates também já pré-definidos que nos ajudam, e filtros também que nos ajudam neste caso a ter a situação perfeita para o GIF que estamos a tentar fazer. E neste sentido, para quem não tem, por exemplo, algumas fotos ou live vídeos ou live fotos, perdão, ou até alguns vídeos pequenos que queria fazer um GIF e poder enviá-los a qualquer hora, portanto encurtá-los de forma mais simpática, digamos, para enviar outras pessoas, e até mesmo se for um vídeo até relativamente comprido para apanhar num certo e determinado momento ou uma expressão de alguém, porque não editá-lo e ficar apenas com essa expressão e enviar e fazer um sticker para enviar em mensagens. Pronto, pode fazer tudo isso e muito mais nesta aplicação, que se chama, neste caso, Criador de Gifts por Momento.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, hoje vou aqui deixar uma dica que tem a ver quem usa aquele widget logo no início, onde aparecem fotos, e aparecem fotos de forma aleatória, e muitas vezes aparecem fotos que nós não queremos destacar e não queremos que apareçam no nosso telefone. E como é que fazemos para que, por exemplo, determinada pessoa não apareça nessas fotos? Vamos às definições, vamos às fotos, e dentro do ícone das fotos, da app das fotos, vamos onde diz pessoas, animais de estimação e locais. E aí escolhemos a pessoa que queremos que não apareça nesse destaque do widget. Carregamos nos três pontinhos no lado direito, na parte alta do lado direito, e aí aparece uma opção a dizer destacar menos esta pessoa. Para além disso, poderemos ir identificando as caras com nomes das pessoas. É um trabalho minucioso, mas é um trabalho que depois dá muito jeito, porque automaticamente o sistema identifica, quando tiramos uma foto de determinada pessoa e queremos, por exemplo, procurar pelo nome de uma pessoa, basta colocar no nome e aparece essa pessoa. Como é que fazemos isso? Vamos também nessa área das pessoas, animais de estimação e locais, escolhemos a pessoa, escolhemos a cara, e na parte superior colocamos o nome, que pode ser de resto associado à agenda de contactos, e fica logo também identificado essa pessoa com a nossa agenda. Portanto, é um processo, não é difícil, mas é um processo muitas vezes que não se consegue fazer de uma vez, se tivermos muitas fotos e muitos contactos, obviamente. E tu, Ricardo?
Para as dicas desta semana, aqueles recibos de leitura de mensagens que nós recebemos quando enviamos a mensagem para alguém e esse alguém lê essa mensagem, se desejarmos eventualmente que alguém não seja notificado que nós já lemos essa mensagem, seja que razão for, profissional, pessoal, etc., vocês é que sabem, é possível, portanto, no iPhone, e é possível fazer de uma forma realmente muito fácil, mas é possível apenas entre iPhones, portanto, é possível fazer isto para o iMessage, atenção, e portanto, no nosso iPhone vamos abrir as mensagens, vamos tocar numa conversa para a qual, com a pessoa à qual nós queremos retirar os recibos de leitura. Tocamos no nome do contacto da pessoa, que está na parte de cima normalmente, e depois, ao deslizar, uma das opções é enviar recibos de leitura. E, portanto, podemos alterar para desligado. E tocamos em concluir e já está. Ou seja, da próxima vez que a pessoa nos enviar uma mensagem, nós vamos lê-la, mas a pessoa não vai receber a notificação que nós já a lemos. Então, pode pensar, eventualmente, que ainda não tivemos tempo para ler, às vezes dá-nos tempo para poder responder com mais moderação, talvez, se for uma situação muito, muito complicada, talvez aquele tempo que paramos para pensar e enviarmos uma resposta mais ponderada pode ser mais sensato, e portanto aqui fica a sugestão para quando quiserem que alguém não receba os recibos de leitura de mensagens enviadas e lidas por nós. E depois aqui algumas curiosidades. Para enviar o nosso número de telefone por mensagem, sabiam que basta escrever o meu número é e aparece logo o contacto móvel? E se for em inglês é my number is, E, portanto, em vez de estarmos mesmo a digitar o nosso número de telefone, e às vezes se tiver, por exemplo, pode ter uma situação de imaginem, indicativos e tudo mais, e basta escrever o meu número é. E automaticamente, por cima do teclado, irá aparecer o nosso número de telefone, o nosso contacto móvel, onde nós poderemos facilmente selecionar, e fica automaticamente disponível para enviar sem termos de escrever o nosso número de telefone. Ou seja, é uma curiosidade que de facto encontramos, mas por vezes é útil se por acaso tivermos assim uma branca, não nos lembrarmos do nosso número de telefone, ou não nos lembrarmos de imediato, temos aqui uma forma bastante mais rápida, digo eu, para escrever. Se for em inglês, por exemplo, my number is, e portanto é sempre uma dica, não deixa de ser interessante. E também sabia que nos mapas, se escrever em inglês, por exemplo, here, vai aparecer automaticamente a nossa localização, as coordenadas, por exemplo, onde nós estamos, o street view, se quisermos ver também, e lugares de interesse próprios. É interessante é que eu experimentei isto e tenho o meu Apple Maps em inglês. E aqui, por exemplo, até a minha filha mais velha também tem o Apple Maps dela em inglês. Minha esposa tem também o sistema em inglês. E uma coisa que é interessante é que o nosso iPad, que tem o iOS em português, efetivamente não funciona se escrevermos aqui, ou estou aqui, ou eu... ou seja o que for, e portanto não deixa de ser interessante que em inglês permite esta situação, mas em português eu não descobri, e aqui fica o repto também para me ajudarem entretanto a descobrir o que é que se escreve para que faça isto exatamente como nos mapas em inglês, que se escreve here e que nos dá a nossa localização, as coordenadas e tudo mais. É claro que toda a gente sabe que também nos mapas, se clicarmos na setinha, vai aparecer a nossa localização, o tal pontinho azul, e se carregarmos no ponto azul também nos dá estas informações. Mas eu pessoalmente gostava de saber como é que se faz escrevendo e qual é que será o retorno do Apple Maps. Aqui fica, espero que me consigam ajudar. Obrigado.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, trago aqui, com propostas, uma série e um filme. A série é Replay, da Netflix, e é uma série extremamente bem filmada, a preto e branco, que é baseada num romance policial de Patricia Highsmith de 1955, e é a história de Tom Ripley, que tem como ator Andrew Scott, que bem poderia ter ganho um Oscar nestes últimos Oscars pelos papéis que fez. É a história de um vigarista de Nova York que desviava das caixas de correio cheques de pessoas e administrava a agência de falsas cobrança de dívidas, e que foi contactado por um banquinata de barcos para ir à Itália buscar o filho, que levava a vida de playboy, a gastar muito dinheiro no sul de Itália, e este pai queria que o filho regressasse a Nova York. Quem é que foi contactar? Um vigarista, e obviamente que esse vigarista levou tudo aquilo que fazia em Nova York para o sul de Itália. Mas é uma série para já com Andrew Scott a fazer um papel extraordinário, muito bem filmada, e depois tem essa característica de ser a preto e branco toda a série. Eu acho que vale a pena ser vista, porque é uma série de facto diferente, mas que tem muitos pormenores interessantíssimos, e proponho que vejam esta série. Um filme que proponho é ver a Argyle, é a história de um espião secreto, a história de uma escritora e de um espião secreto, que é um filme muito com enredo, que também que liga os filmes aos livros, àquilo que é imaginação, à realidade. É um filme diferente, com um final inesperado, mas que vale a pena ser visto, porque andamos aqui na dúvida sempre entre a realidade e a ficção, e proponho este filme. Argyle está
na Apple TV e, portanto, é um filme que eu acho que deve ser visto.
Esta semana, no que ver, trago aqui duas sugestões. Uma delas de detetive, um policial, Sugar, estreou na Apple TV e, de facto, tem episódios novos às sextas-feiras. Existem três já disponíveis para ver. Sugar é um detetive privado que tem, obviamente, os seus próprios, a sua própria vida, o seu próprio passado, e que lida também com esses demónios, enquanto realmente investiga o desaparecimento de neta de um produtor de Hollywood que é um dos seus produtores e realizadores favoritos de Hollywood. Ele que tem uma apetência muito grande por filmes de época, filmes clássicos. No momento em que sabe que a neta deste produtor de Hollywood, que ele bem conhece, está desaparecida, ele que ia começar, neste caso, a sua reforma, retira-se da reforma para realmente vir ajudar e conhecer toda a família e todo este trama que envolve o desaparecimento da neta deste produtor e realizador de Hollywood. Sugar é uma personagem deliciosa, mesmo ao estilo daquelas séries de detetives de noirs que existiam muito nos anos 70 e 80. É realmente um detetive privado um tanto quanto pouco ortodoxo, por assim dizer, mas é brilhantemente desempenhado por Colin Farrell e tem aqui realmente uma série extremamente cativante que nos puxa logo desde o primeiro minuto que estamos a ver, e é realmente interessante ver o desenrolar desta história. Vejam-na, porque Sugar vale mesmo a pena. Está disponível na Apple TV Plus, 3 episódios, um episódio novo a todas as sextas-feiras. A outra sugestão que vos trago é da Netflix. Eu já falei aqui sobre neste caso, o ator principal que vos vou apresentar aqui é o Justin Willman. Justin Willman é um ilusionista fantástico mesmo, a sério. Eu já cá falei numa outra série que existe na Netflix dele, que é Magic for Humans, em que tem truques que são verdadeiramente espetaculares, e ficamos todos a pensar como é que ele fez isto. E desta vez traz-nos aqui um registro um bocadinho diferente, que é o The Magic Prank Show. E Justin Willman é, além de ilusionista, é também muito brincalhão. E o que ele vai fazer, juntamente com a sua equipa, vai ajudar pessoas a vingarem-se de outras através de partidas. E portanto, se alguém realmente tem assim alguma coisa contra alguém, ou que já lhe pregaram uma partida muito grande e se quer, entre aspas, vingar, pode contar com Justin Willman para realmente fazer aqui uma pegadinha, como dizem os nossos amigos brasileiros, mas aqui uma grande brincadeira, que de facto pode ser arrepiante em alguns casos, mas de certeza que vão garantir aqui algumas gargalhadas por toda a família. Portanto, aqui fica outra sugestão de Magic Prank Show com Justin Willem na Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Hoje na Hora da Maçã vamos aqui falar com um ouvinte nosso, Francisco Figueiredo. Ele é formador de TIC, é técnico especializado em produtos para deficiência visual, é também licenciado em contabilidade e administração de empresas. Ele já foi aqui referenciado algumas vezes, por aqui uma ou duas vezes, que arranjou aqui soluções para os nossos ouvintes, mas o Francisco é cego. E que, como é especialista na área, nós desafiámo-lo a vir até aqui à Hora da Maçã para falarmos de tudo o que a tecnologia pode ajudar na vida de um cego. Para já, antes de mais, obrigado Francisco por se juntar aqui a nós e por, talvez com as suas palavras, poder ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema, não é?
Sim, com certeza, com certeza. Muito obrigado eu. E relembro que também já tínhamos falado isso no passado, durante cerca de 20 anos fui formador no Departamento de Informação, da área de Emprego e Formação Profissional na Associação de, mesmo de Cegos em Portugal, a ACAP. Tocou durante quase 20 anos, dei-lhes formação.
Estamos numa fase de inteligência artificial. Eu lembro-me de conversar aqui há alguns anos com um cego que nos contava da forma como o iPhone lhe tinha mudado muito a vida, sobretudo com a identificação de cores, de indicação de objetos que estavam à sua frente, de coisas do género, e de facto foi uma evolução brutal. Estamos numa fase da inteligência artificial entrar na vida de todos nós. Para vocês que têm esta deficiência e este problema que têm que combater todos os dias, o que é que a inteligência artificial pode trazer para melhorar a vida de quem não vê?
Neste momento, podemos começar por falar já de duas aplicações para iPhone que foram aqui referenciadas no passado, em que tiveram, exatamente por causa da inteligência artificial, uma grande evolução. Uma delas chama-se Be My Eyes, que começou inicialmente por ser uma aplicação de colaboração, ou seja, em que pessoas com vista, com capacidade de ver, ajudavam pessoas cegas. Portanto, como se fosse uma conversa num Skype, ou portanto, a pessoa cega dizia o que queria, mas agora vai mais longe. Adicionaram um separador chamado Be My AI, AI de AI, portanto, de inteligência artificial em inglês, né? E eu tiro uma fotografia e, com a ajuda da construção de textos que hoje em dia é possível, depois do chat GPT, utilizando a inteligência artificial, ele, através dessa técnica, descreve-me tudo o que a câmara apanha. E quando eu digo tudo, é mesmo muita coisa. Aliás, se eu depois quiser até que a aplicação me dê mais informações, eu dou só dois exemplos. Numa das fotografias apanhou-me um frigorífico, disseram-me assim: opá, se pedires mais detalhes à aplicação, ela dá-te mais detalhes. Eu, para experimentar na altura, perguntei-lhe qual era a marca do frigorífico, porque ele inicialmente não me tinha dito. E como estava visível, foi a aplicação que respondeu-me exatamente com a marca do frigorífico. Um outro exemplo, tinha um documento para pagar, acho que era um pagamento de água. A aplicação identificou-me que aquilo era uma fatura para um pagamento de água e eu pedi-lhe, porque não me tinha dado, as informações para pagamento. E a aplicação respondeu-me exatamente com os dados do pagamento, com a entidade, referência e valor. Portanto, deu-me essas informações todas. E hoje, se eu colocar uma peça de roupa em cima da cama, esta aplicação diz-me que a peça de roupa está colocada em cima de um edredom, não sei o quê, depois dá-me os detalhes todos da peça da roupa, porque a identificação de cores que nós tínhamos até aqui era uma identificação pontual, ou seja, podia ter uma camisola verde e branca, punha no verde, jogava a camisola, era toda verde e afinal era às riscas, enquanto agora esta aplicação, ao descrever-me a peça de roupa, diz se tem riscas, diz se tem letras, se tem dizeres, onde é que estão os dizeres, se estão à esquerda, à direita, ao centro. Portanto, há todo esse tipo de informações. Pronto. É isto na aplicação Be My Eyes. A aplicação também já foi uma vez aqui referida, que é uma chamada Sing AI. O Sing está relacionado com o verbo ver, não é? E escreve-se de uma forma particular para a aplicação ser facilmente detectada. Escreve-se com dois S, um I, um N e um G, a palavra Sing, portanto, para ser facilmente pesquisável. Já tinha muitas categorias, que identificação instantânea de texto, leitura de fazer OCR em documentos, tinha já muita identificação de pessoas, identificação de produtos através de códigos de barras, tem uma quantidade já bastante grande de coisas que já fazia, não é? Agora acrescentaram uma categoria que eles chamaram mundo, em que acrescentaram, e por causa do recurso à inteligência artificial e ao tratamento de imagens da inteligência artificial, adicionaram mais nessa categoria mundo duas coisas. Uma chamada interior, que permite eu fazer uma rota dentro de um espaço interior e partilhar essa rota com outra pessoa cega para essa pessoa conseguir chegar ao mesmo ponto onde eu cheguei. Portanto, e aquilo numa fase inicial captura-se a imagem à volta, depois eu começo a caminhar e quando chegar ao destino eu paro e depois através de sons, com os auriculares, tem que ser obrigatório, neste caso, através da indicação do som se está à esquerda, se está à direita, se está em frente, se estiver atrás os sons praticamente desaparecem, não se tornam audíveis. É possível depois, através dessa técnica, eu saber onde é que tenho que me virar. E depois, quando for para virar à direita, o som fica só da direita, por exemplo. Eu viro-me para a direita, o som fica em frente. E pá, eu vou seguindo os sons até chegar ao destino. Portanto, acrescentaram isso para rotas em espaços interiores. E acrescentaram uma identificação, um localizador de objetos pessoais. Ou seja, eu tenho experimentei isto com um auricular sem fios, que fazem-se quatro vídeos de diferentes posições do objeto. Eu depois, fiz uma experiência, deixei em cima de um sítio qualquer, ali fora, por acaso sabia onde estava, mas fui andando à roda com o telemóvel e a uma determinada altura ele dá um sinal sonoro e informa a que distância o objeto está do telemóvel, e depois dá um sinal intermitente que, conforme eu vou andando para a frente, vai ficando mais rápido e mais alto, e a determinada altura o telemóvel dá um outro som. E a aplicação diz que o objeto se encontrará ali à minha frente. Portanto, isto tudo recorrendo a um telemóvel, que hoje em dia é muito mais barato que equipamentos especializados e feitos especificamente para a deficiência visual. Existe um chamado Orcam MyEye que custa perto de 4 mil euros. Uma pessoa hoje em dia com um telemóvel faz praticamente tudo o que faz um equipamento desses. Não é? Portanto, isto, nestas duas aplicações, temos esta evolução toda.
Francisco, e diga uma coisa, e há diferenças entre um iPhone e um Android?
Eu fui utilizador de Android no início. Agora sou utilizador de iPhone há muito tempo e desde que passei para o iPhone nunca mais utilizei Android. Embora os utilizadores de Android dizem que a utilização do Android atualmente está melhor do que estava, mas eu, em termos de eficiência, em termos de eficácia, de rapidez, de utilização, eu estou-me a dar muito bem com o iPhone e até agora ainda não fiz investigações mais recentes, com equipamentos mais recentes do Android. Acredito que as coisas agora estejam melhores, mas eu já tive situações de Androids, antes de ter iPhone, tipo aí 2 ou 3, e aí tive situações em que ele devia fazer determinadas coisas, mas pura e simplesmente não fazia, porque o Android, cada marca aplica, tem alguns recursos mínimos, mas depois, como a Google permite que façam, que sejam feitas alterações, às vezes essas alterações afetam a acessibilidade. Eu tive um conheci, não era meu, reconheci um Android em que, para fazer um gesto com dois dedos para a esquerda ou para a direita, tinha que afastar os dedos um bocado um do outro, porque se passasse os dois dedos juntos, ele não... julgava que era só um, em vez de dois. Eu até, na brincadeira, dizia que o telemóvel era meio cego porque só via os dedos afastados. Mas pronto, era assim. Mas hoje em dia disseram-me que está melhor. Não tenho experiência, não revelo que não tenho, mas pessoas que têm dizem que as coisas hoje em dia estão melhores, com o Android 12 e não sei o quê, que as coisas estão melhor que estavam antes.
Francisco, mas o que é que a tecnologia mudou na sua qualidade de vida?
A tecnologia na qualidade de vida basicamente é a independência, não é? Repara, eu não preciso, antigamente, uma questão da, sei lá, tinha um recibo para pagar, um recibo de água ou de luz, e antes de toda esta tecnologia ter aparecido, tinha que ir um vizinho ou um familiar ou esperar que alguém viesse a casa para eu saber os elementos para pagar e qual era o valor que eu tinha para pagar. Tudo isso. Portanto, era preciso ajuda de terceiros. Portanto, neste momento, a tecnologia deu-nos mais auto-independência, mais liberdade. Ou seja, se quiser saber exatamente como é que são as roupas que eu vou vestir hoje, não preciso de perguntar a alguém com vista. A tecnologia dá-me essas informações. Não preciso de ir a pedir ajuda. Não preciso de o fazer.
Ainda tens esperança de um dia conduzir um carro?
Eu não. Agora um carro autónomo, um carro que se conduza sozinho, isso talvez possa acontecer. Porque também já não sou eu que conduzo, é a tecnologia. Só tenho que saber é trabalhar com ela, não é? Tenho que saber lidar com a tecnologia, saber lidar as ordens. A partir com o avanço que isto leva. Os carros irão falar e irão perceber a minha voz, o que não haverá depois problemas para dar as ordens, não é? A partida será por aí. Mas não sei, vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
Vamos aqui falar um bocadinho dos produtos Apple. Apple TV, Apple Watch, computadores Mac. Como é que vê este investimento grande da Apple na acessibilidade?
Isso é uma garantia de eu ter acesso a um ecossistema completo. Ou seja, eu neste momento tenho computador deles, tenho relógio, tenho um iPhone e eu, por exemplo, consigo ler mensagens em qualquer um dos dispositivos. Mas existe uma integração total em todos os dispositivos e uma acessibilidade garantida em todos eles. Portanto, eu tenho o relógio deles e tenho acesso a todas as informações relacionadas com saúde, relacionadas com atividade, com horas de exercício, com calorias queimadas, horas de exercício, tudo, horas em pé, tudo. Portanto, tem acesso à acessibilidade a tudo isso. Na parte do relógio, na parte da saúde, é muito importante. E depois isto integra tudo com o telemóvel e existe a possibilidade de eu começar um trabalho no telemóvel e continuá-lo noutro equipamento qualquer, né? E foi, e os outros seguiram as pegadas da Apple. A Apple é que basicamente trouxe acessibilidade para esses equipamentos todos, né? Através do voice-over, eles trouxeram a acessibilidade muito antes do Android ter trazido, né? A Apple foi pioneira nisso e foram os primeiros a pensarem nos equipamentos deles, seja qual equipamento for. Eles pensam num equipamento para toda a gente, independentemente das suas limitações, ou das limitações ou não, não é? Cada um adapta. Eles têm soluções para tudo, têm soluções para surdos, têm soluções para pessoas com dificuldades motoras, têm soluções para todas, para um monte grande de situações. É quase que não se consegue descrever tudo o que eles têm na área da acessibilidade. Eles têm muita, 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 muita coisa.
Em termos da Apple TV, o facto da Apple TV poder ter mesmo um modo de acessibilidade para filmes, para aquilo que se está a ver na televisão, é de facto algo no mercado que está muito à frente.
A Apple TV tem a vantagem de se poder ligar a um televisor e eu poder partilhar com pessoas com vista aquilo que eu estou a ver e o mesmo filme que eu estou a ver com alguém, portanto, com o Nuno. O Nuno estar a ver e eu ter acessibilidade ao filme, ou seja, ter acesso a, por exemplo, se for um filme com audiodescrição, eu ter acesso à audiodescrição, ter acesso às legendas, se for um filme em inglês, e eu posso ter acesso a essa informação, não obrigatoriamente, ou seja, a televisão posso estar a dar o som normal, para a ONU assistir ao filme e eu posso ter essas informações para mim em exclusivo através do iPhone ou dos auriculares, ou, portanto, posso ter essas descrições só para mim. Portanto, isto é bom, mais uma vez, em termos de integração, porque eu, se aceder à Netflix no telemóvel, tenho acesso às audiodescrições e tenho acesso às legendas, como se tem na Apple TV. Não é? Pá, a Apple TV, eu vejo mais um equipamento que permite, quando ligado a uma televisão e ligado a um sistema de áudio, eu usufruir de um outro som, de um outro ambiente, não é? Porque em termos de acessibilidade às aplicações, tem-se na mesma. Mas é diferente depois tendo umas colunas espalhadas pela sala, ter o som de um carro a vir de trás para a frente, da frente para trás, e toda aquela envolvência que se tem no cinema. Portanto, a partir da Apple TV consegue ter isso, a partir de um iPhone não é? Pronto. Basicamente é essa assim a grande diferença.
E é de facto uma boa ajuda. Na conversa que tivemos em privado, o Francisco falou-nos de uma aplicação que é o Navilens.
Essa aplicação é uma aplicação de, podemos dizer, transformar o telemóvel. Existem uns aplicativos, existem uns dispositivos físicos que se chamam identificadores de etiquetas. Portanto, eu colo uma etiqueta especial, que é vendida em conjunto com o dispositivo, num CD, eu depois grava-se com a voz o conteúdo dessa etiqueta e depois, ao tocar nela, ele diz qual é o que é que está gravado naquele CD. Este Navilens tem essa funcionalidade, só que, assim, o programa em si é gratuito e existe um conjunto grande de etiquetas gratuito, enquanto o outro dispositivo físico custa várias centenas de euros e depois as etiquetas são vendidas. Então tem que comprar as etiquetas. Essas etiquetas são gratuitas, eles têm muitos tamanhos, têm etiquetas de tamanho A4 até etiquetas pequeninas. As tamanho A4 dão, por exemplo, para eu organizar uma pasta e ali ponho no início de cada uma das secções da pasta uma etiqueta em A4, depois aponto para lá o telemóvel, eu sei os documentos que vêm a seguir, e se é naquela secção que eu devo procurar o documento que eu quero. E tem etiquetas de tamanhos pequeninos para pôr em caixas de comprimidos, para pôr em tudo e mais alguma coisa. Tem vários tamanhos de etiquetas. E depois, para cada etiqueta, eu gravo o conteúdo em texto mesmo, porque não precisa ser falado. Portanto, escreve-se normalmente um texto associado a cada etiqueta, que depois o leitor de ecrã, o voice-over, quando é detectada uma etiqueta à frente, ele lê automaticamente aquele texto do que é que aquela etiqueta corresponde. Portanto, isto é uma das funcionalidades que ele tem. Outra funcionalidade que ele tem é para a navegação. Outra das características que esse programa tem é em espaços interiores serem colocados, por exemplo, em determinadas portas, por onde um cego tem que andar, uma etiqueta ao lado, imagina, diz sala de informática, e ao lado de pôr colar uma etiqueta também própria, numa etiqueta diferente, em que eu, ao andar com o telemóvel na mão e ao mover-me assim à volta no espaço, eu, ao encontrar uma etiqueta, lê o texto correspondente àquela etiqueta e orienta-me para eu chegar até ela, se é para aquela que eu quero ir. Okay? Vai-me dizendo a que distância é que eu estou e vai-me orientando se eu estou a ir mesmo em frente para em direção àquela etiqueta, se eu devo corrigir o meu caminhar mais para a esquerda, mais para a direita, também através de sons. Okay? Portanto, este Navilens tem essas duas funcionalidades. Basicamente, é isso.
Francisco, muito obrigado por vir aqui à Hora da Maçã. Vai voltar em breve, porque eu já desafiei aqui o Francisco para vir cá pelo menos uma vez por mês. Para poder ajudar ouvintes que têm o mesmo problema de visão do Francisco e podermos aqui tentar ajudar também esse tipo de ouvintes. Vamos falar no próximo, na próxima vez sobre Braille e toda a tecnologia que há no mercado para quem é cego de nascença e utiliza o Braille, ok?
Tecnologias novas que há aí, que nos permitem nós cegos utilizarmos o Braille e o mundo que não sabe nada de Braille ver o que eu escrevo e escrever e eu ter acesso. Portanto, existe, portanto, quem vê trabalha em texto normal, em texto escrito, e um cego trabalha em Braille. E há vários equipamentos atuais para isso, e o Braille é a única forma, enquanto não descobrirem outra, que deve ser muito difícil. Mas, pelo menos para já, é a única forma de um cego ser alfabetizado. Portanto, um cego de nascença é a única forma que tem de ter acesso à escrita real, não é? Um cego tardio, como foi o meu caso, eu tive acesso à letra, ao texto escrito, não é? Enquanto um cego de nascença é a única forma que tem de acesso à palavra. É passar o dedo sobre a palavra, porque só assim é que vê como é que a palavra se forma. Porque ouvir não é a mesma coisa, ouvir ler não é ler, não é? O Braille é a única forma que permite ler. Mas depois a gente avança e fala sobre isso.
Ok, muito obrigado, Francisco.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estaremos aqui na próxima semana. Já sabem, temos sempre porta aberta via e-mail, horadamaca@icloud.com, e teremos sempre estas notas que falamos aqui no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com.
É verdade. E agora digo-vos uma coisa. Portugal, Espanha, Bélgica e França. O que é que estes países têm em comum? iServices. iServices está presente nestes 4 países, obviamente, em Portugal com mais de 40 lojas e depois nos outros com mais algumas, mas sempre a crescer. E como sponsor desde o primeiro episódio deste podcast Hora da Maçã, não podia deixar mais uma vez de dizer de que, obviamente, além de irem ao nosso blog www.ahoradamaca.wordpress.com, peço desculpa, tem mesmo que visitar o iServices.pt. iServices.pt, vejam regularmente, porque há novidades todos os dias, há surpresas todos os dias, há campanhas pelo menos semanalmente e, portanto, tudo muito boas razões para continuarem também a seguir iServices e este vosso podcast Hora da Maçã. Não se esqueçam que, como nossos ouvintes, têm o direito a um desconto exclusivo em termos dos serviços de reparações e de equipamentos originais, acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para nos continuarem a ouvir e para prestarem uma visita, tanto presencial como digital, em iServices.pt. Da minha parte, um grande abraço, muito obrigado por estarem desse lado. Da próxima semana estaremos cá novamente com mais novidades. Obrigado a todos, um grande abraço.
Aquele abraço.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.